Olá, ouvinte, bem-vindo a ARO, um podcast de Infinity do Red 5. Fala, galera, aqui é o Maurício do Red 5 e hoje a gente está com uma novidade aqui no podcast. Eu estou trazendo para o ARO uma mesa redonda com o Zinho, o Paulo e o Galeno e a gente vai falar sobre tudo que veio de novidade aí nesse lançamento dessa semana da Corvus Belli, Jasvast, os upgrades nas unidades, skills novos, todo esse hype que foi criado em cima do Spiral Corps. Então vai ter esse bate-papo aqui, espero que vocês gostem. Nosso primeiro assunto vai ser Jasvast. Continua dentro de Combined Army, mas com sculpts novos, stats refeitos, o setorial praticamente foi reconstruído. E vamos falar dele agora, tentar entender um pouquinho o que aconteceu, o que está valendo a pena e se realmente vai ser essa força que a Corvus Belli quer que seja, sendo os grandes vilões aí do ano de 2019.
Olha, sobre Chaz, eu acho que foi muito foda, assim. Eu acho que o update foi muito bom. Foi de longe um dos updates mais bem feitos que a CB fez recentemente, assim, em termos de qualidade, assim, de o quanto que o setorial tá redondo mesmo. Tem uma unidade bosta no setorial inteiro, que é, tipo, muito raro, ainda mais pra um setorial que praticamente foi refeito completamente, né? Então, você ter uma unidade ruim no setorial de sei lá quantos mil, é muito bom, velho. Eu acho que, assim, um grande highlight de Chavast, sem sombra de dúvida, é a capacidade de Alpha Strike do setorial. É um setorial muito frágil, assim, muito frágil mesmo. Todos os modelos, todos não, mas a maioria dos modelos tem uma wound só, que é muito pouco. Mas, por outro lado, você tem três modelos mais resistentes. Tem os Gualhos, tem a X-Skin, que é ridícula de forte, assim. De longe, um dos melhores pointmans do Infinity, by far. E tem os Gualhos também, que são muito bons. E o Sphinx, né? O Sphinx eu acho que eu falei duas vezes. Mas, de qualquer jeito, é um army, incrivelmente, é o melhor army de CC, de Combined Army, talvez um dos melhores armies de CC do Infinity, CC Close Combat, né, de melee, porque você tem acesso a, tipo, é aquela piada do chefão do Final Fight não, do King of Fighters, tá ligado? Tem magia que pega em cima, tem magia que pega embaixo e tem especial que pega a tela inteira, velho. É muito bom, é um setorial, assim, muito bem amarrado, acho muito divertido, muitos truques sujos, assim, fenomenal, velho. Eu acho que foi a grande bola dentro da CB, assim, nesse update, foi Chavast, cara. Chavast ficou perfeito, assim. Perfeito mesmo. Eles acertaram demais naquele setorial.
Olha, dando uma olhada no relançamento do Chavast aí, pelo menos a gente vendo as regras novas, né? Esperamos as miniaturas novas para esse ano ainda. Não sabemos se na Gen Con ou antes. Dá para ver que eles vão ser uns vilões, sim, mas é uma coisa bem específica. O tio, eles têm uma característica clara no, na lista de exército deles, né? Então, realmente parece um army que vai continuar usando de camuflagem, infiltração e tudo mais. De certa forma, um Glass Cannon. Mas melhorando pra caramba as skills do Seed Embryo lá do estado que os Chavos ficam, né, no chão. Eles vão ter todos os chest mines. Mas se você olhar perfil por perfil, você vai encontrar em praticamente tudo, né? Camuflagem, teu camo, camuflagem limitada, no mínimo mimetismo ali, alguma coisa assim, que não tem, vai ter stealth também. Sem contar as tropas principais, que vão ter uns links muito bons, com tropas muito boas, né? Pô, você tem os Jet Cutthroats, que eles têm ODD, visão nível 1, Natural Born Warrior, Shock Immunity por 22 pontos, né? Ou seja, tem os caras muito baratos também pra usar. Os Wildcards deles são muito, muito bons também, pra você colocar espalhados por aí. O Victor Messer, que tem o título mais legal de todas as tropas até hoje no jogo, que é Agente Autônomo do Caos. Um cara é um Hacker Plus, Wildcard, com Cyberminds, entendeu? Não Incapacitation e Hacking Device Plus na mão de um cara desse pode dar muito problema, né? Mas você pensa assim, é um setorial de stealth, de infiltração? É. Só que eles têm acesso a Sphinx, que é um tag com TO Camo, Climbing Plus e tem AVA 2. Ou seja, mesmo assim, se eles quiserem, pode causar um estrago do caramba com um conflito direto muito grande com o TO, né? E tem as Taiga Creatures, que são os carinhas Berserkers com Hyperdynamics, Kinemática, Sixth Sense, ou seja, eles estão aí para dar Dodge com Físico 13, né? CC21, eles custam 5 pontos o AP Shock. Tem AVA 8, então por 40 pontos você pode botar 8 caras desses na mesa, simplesmente fechar uma linha na sua Deploy Zone ou ocupar um quarto inteiro da mesa. Com eles extremely impetuous, né, indo para cima dos seus oponentes. Isso aí muda qualquer estratégia de jogo que for feita, entendeu? Se você vai enfrentar Shazvast, você pode até não saber direito o que você vai fazer, mas se forem colocar 8 caras desses na mesa, sua estratégia vai ter que ser muito mais cuidadosa e defensiva.
Então, o Zinho falou que a gente não viu ainda os modelos Shazvast, realmente a gente não viu, mas a gente já tem alguns conceitos. Alguns são bem legais até, tem um visual meio Vampiro do Blade 2, que eu achei muito da hora, principalmente a Speculo Killer nova. Mas a gente também já viu como vão ser os Seed Soldiers e os Nox Troopers. Todos eles têm aquela mandíbula bizarra do Blade, assim. E eu achei muito legal isso, esse visual, assim. Eles não parecem mais uns sapões, né? Eles parecem uma coisa mais grotesca, mais monstruosa. Eu achei show. O Sphinx novo também, a gente viu que ele vai sofrer um redesign. Aquele design do braço dele abrir para mostrar o Flamer. Eu espero que eles façam aquilo na miniatura também. Da miniatura tá com o braço aberto, o Flamer saindo de dentro do braço, assim. Porque eu sinto falta disso em Combined Arm. Eu acho que tag de Combined Arm com arma na mão é uma mancada, sabe? Tag de Combined Arm tem que ter arma embutida mesmo, é mais legal. E vale a pena ressaltar, assim, que Chaz tem um camo game muito foda, velho. Tipo, eu fiz algumas listas de teste já com camuflagem e é muito divertido você poder entregar uma lista em branco pro seu oponente, sabe? Shavash tem, tipo, várias opções de fazer isso. Todas elas muito boas. Tem alguns TO camos muito forte. Você tem o Malignus, o Noctifer, que são todos TO camo muito bons. Aí você tem vários camuflagens, inclusive tem alguns Ambush camo. Assim, o Mentor, que é um modelo novo, é talvez um dos melhores lieutenants passivos do jogo, porque, porra, o cara tem ambush camo, atira bem e ainda tem counter intelligence. Então, se você fizer uma lista aí com 13 modelos, 12 modelos, uma lista com um pouco número reduzido, você não vai ser tão penalizado quanto você seria por outros arms. Então, é um arm de guerrilha foda, assim, pica mesmo. Como eu falei, bem redondo. Tem, apesar de ter alguns linkedins bons, que nem o Zinho falou, são poucas opções. Se não me engano, são só duas opções de Core e duas opções de Harris. Então você tem poucas opções de linkar tropas. Mas foda-se, você tem a Cheskin, que é ridícula. Tem a Statline do Aquiles. Eu não tô mentindo, a Statline dela é exatamente igual a do Aquiles. Porque a ideia é que ela deu um morfoscan no Aquiles, né? Ela chupinhou os status do Aquiles. Você tem um modelo de CC24, PS15, PH14, com nanoscreen e fatality nível 2, velho. Tipo, porra. Aí você bota essa mina liderando um fireteam de 5 modelos, ela é um monstro. Ela vai tratorizar todo mundo. E além disso, você tem o Victor Mercer, a Aida Swanson, que são ótimas toolbox também. Então, é um arm que dá pra se organizar bem aí. É um arm que dá pra fazer muita coisa. Acho que uma unidade que o Zinho não mencionou também, que é legal dar uma atenção pra eles, são os Calibans, que foram completamente refeitos. Eles são especialistas de meio de campo, né? Eles não têm infiltration, eles têm forward deployment, que é quase tão bom quanto infiltration, mas você tem um engenheiro camuflado com forward deployment, com uma SMG, e o cara ainda tem CC22 e Protean nível 3, cara. Protean, pra quem não sabe, é aquela skill especial que se você mata alguém, você suga uma wound dele, né? Então, assim, é uma tropa muito forte, é uma tropa escrota de forte, na verdade. Eu acho que o Chaz vai fazer um estrago bem bom mesmo, assim, no, nos próximos torneios, vai ser da hora.
Assim, um último detalhe que eu acho legal falar sobre o update de Chaz, que eu até comentei mais cedo, é a questão do quão forte é o close combat desse arm, assim, o melee desse arm, na verdade. Eu tava conferindo aqui, eles têm quatro opções de tropas com um melee bom. Em média, você tem valores de CC bem alto, na verdade, até. Tem duas tropas com CC 23, alto pra caramba. Uma com CC 24, que é a Cheskin, né? A Naís Cheskin. E mais duas tropas com CC 21. Aliás, 20 e 21. A Speckle Killer com CC 20 e os Taiga Creatures com 21. E todas essas tropas, o Caliban, os Cutthroats, Cheskin, o Taiga Creatures e Speckle Killers, todos eles têm algum tipo de skill de Close Combat. Então são todos armas, todas tropas muito, muito boas de Close Combat, na verdade. E o que é surpreendente disso é que não é uma coisa que se espera num arm de guerrilha, assim. Normalmente são arms que são short range shooting ou até close range shooting, né? Mas você não tem muitas opções de melee. E não só isso tem statlines altas, como tem skills muito boas, velho. Você tem um Natural Born Warrior de CC 23 com ODD, é muito forte. E você ainda combina isso com como eu já tinha comentado antes, uma tropa de CC 23 com Proteion nível 3 também é muito forte. Então, são opções de close combat boas. E todos eles têm alguma forma de chegar próximo do oponente. Ou eles já começam na beira da mesa, já começam avançados na mesa, ou eles têm camuflagem. E o grande bang, assim, o grande divisor de águas, digamos assim, são os Speckle Killers, né? Que já era uma tropa clássica de Shavast, não mudou muito no update, assim, o básico da tropa permanece o mesmo, então você ainda tem provavelmente o melhor impersonator do jogo em termos de simplesmente o fato de você nunca poder ser counterado completamente a sua impersonation, né? Diferente dos outros armies, que em algumas situações eles vão entrar em estado de Impersonation 2, que é pior, que é mais fraco, a Speckle Killer sempre entra em Impersonation 1, que é o estado mais forte. E o Willpower 14 dela permite que ela faça um teste com 60% de chance de passar, caso ela queira entrar já na zona de deploy do oponente. Então, se você tem o primeiro turno, você pode fazer uma jogada arriscada de começar com um modelo assim na boca do lieutenant do oponente, na boca do tag dele, na boca de alguma coisa perigosa, e já estourar a cara dele. E agora a gente tem um perfil da Speculo que traz uma mina terrestre junto. Ela tem um perfil de Mine Layer da Speculo. É um perfil caro, quase 40 pontos. Mas é um perfil que te permite colocar uma mina terrestre dentro da zona de deploy do seu oponente, cara. Isso é muito forte, assim. É muito, muito forte mesmo. Então, esses perfis assim, bem agressivos vão dar um impacto muito grande para Shavast nesse próximo ITS, nessa temporada do ITS. Então eu vejo que Chaz vai ser um arm que vai jogar bem próximo do oponente, assim, apesar de ter opções de longa distância boas mesmo, mas é um arm que tá muito confiante de estar ali colado, tanto trocando tiro quanto saindo a porrada mesmo. É um arm muito divertido. E todas essas mudanças que a gente já discutiram aqui, eu acho que fecharam bem o arm. É, sim, perfeito, tá ligado? Eu acho que foi. Ficou bom pra caramba, ficou ótimo pra quem tá começando, ficou ótimo pra quem é veterano. Show de bola.
Olha, também concordo bastante com o que o pessoal falou aí, que Chaz tá muito da hora. Eu não acho assim nada muito apelão, né, digamos. Tirando, por exemplo, Speckle Killer, como o Paulo acabou de falar, do Mine, com Mine Layer, que é muito forte isso. Você começar com uma mina, se você quiser, em qualquer lugar do mapa, isso é muito forte. É caro, sim. É 1,5 SWC e 39 pontos, é caro. Ok, é um perfil que você acaba não pensando como um auto-include, só que você tem uma vontade muito grande de pôr isso, porque é uma coisa bem forte. A X-Skin também tá outro perfil muito, muito bom. Agora ela ganhou um wound, né? Em vez de ela ter no wound capacitation, ela tem dois wounds naturais já.
o que dá uma puta ajuda para ela. Ela fica bem legal também. E também ela não é tão cara por tudo que ela traz. Ela tá num preço bem legal aí, com 54 pontos, né? E ainda mais agora com Fatality level 2, ela sendo wildcard também. E uma coisa que o pessoal não também comentou ainda foi no na como agora o Chaz, além de estar tá muito bom em Close Combat mesmo, ele tá com um meio de campo aí muito forte. O Shrouded com Mind Layer, o Speckle com Mind Layer, várias opções aí de Infiltration, o Caliban mesmo com vários perfis muito bons mesmo, que já começam ali bem perto, né? Não é Infiltration, mas é for Deployment Level 2. Começa já ali bem perto do meio, muito bem. E também eu gostei muito mesmo dos novos desse Jace Cutthroats, que, né, como o Zinho aí falou, com ADD, Multi-Character Visor 1, Natural Born Warrior, eles já começam. Eles não começam avançados, né? Só que é um fartinho muito bom, o Harris aí, que você pode pôr e colocar para avançar com CC alto, BS12, que o BS12 mais o ADD já é uma ótima combinação para você ganhar face to face. Você não precisa de muita mais coisa do que isso. O ADD já te dá já dá o oponente um menos 6 aí na lata, e o BS12 já é ok, não precisa de muito mais coisa. E eu só não achei muito legal, tipo, o Seed Soldier, né? Ele tá bem mais ou menos aí, né? Só que agora ele pelo menos não é mais uma tropa básica, ele virou uma tropa mais que você vai querer deployar como um especialista ali mais pra frente, né? E daí ele vai começar com o Camo, pelo menos ali, para se defender um pouco. Vai ser bem legal para fazer missão. E além disso, o Noctfire, né, que continua muito da hora. Ele não mexeram no Noctfire, não mexeram em nada, porque já é um perfil muito bom. Ele já tá muito legal. Mas outro perfil que mexeram e ficou melhor ainda é o Malignus. Cara, colocaram o Malignus Killer Hack no Vice aí por 33 pontos com uma Submachine Gun, Dazer e Anti-Personal Mines. Tipo, é o perfil mais barato do Malignus. E é o melhor perfil deles, porque o Malignus ele é uma tropa cara com TO, que às vezes era difícil você pensar em colocar ele no na sua lista, apesar dele ser muito bom, por causa desse custo que ele tem super alto, né? Já começando uma Born Shogun 34, o Ford Observer 36 pontos, o Assault Hacking 41 pontos. É muito caro. Só que o Killer Hacking Device vai ficar muito massa mesmo. Eu gostei muito desse perfil. E também eu achei que ele vai dar uma mudança não só para Chaz, mas também no próprio Combine de Arm Vanilla e no Onix também, que vai ganhar muito mesmo com essa inclusão desse Malignus Killer Hacking Device. Deixa um pouquinho do que eu tô achando agora do Arm. Me parece que vai ser um Arm muito bom para você já começar com muitas unidades assim bem perto do campo do adversário, né? Já para fazer uma pressão aí bem alta logo no começo. Você não tem um hacking muito forte, mas ele também não é muito fraco, ele é bem mediano assim. E você não vai precisar se preocupar com tanto com ele, vai ser um hack mais ofensivo mesmo. E também você tem só uma fraqueza aí que eu vejo, que vai ser para dominar uma distância mais longa aí, que você não tem tantos perfis para fazer isso. Tipo, os perfis que você tem de longa distância, eles são bem ok, mas eles não se destacam muito não. Vai ser um arme mesmo para você começar bem na cara do adversário e tentar aí fazer um ataque bem agressivo e não ficar na defensiva mesmo.
Eu acho engraçado como o Galeno fala assim: "Ah, eu não achei roubado, não." E logo em seguida ele lista um monte de coisa que ele fala: "Ah, isso é muito roubado." Mas assim, zoeira à parte. Uma coisa que eu acho que faltou ressaltar aqui na nossa conversa, que é importante, que é um ponto fraco de Chaz, que é o seguinte: tem poucas armas de longa distância e burst alto nesse arm. A maioria das armas que a gente vai ter são de burst alto são de curta distância. Então tem muito combi rifle. Tem algumas armas de média distância também, uns multi. Marksman Rifle, Spitfire, essas coisas assim, mas se não me engano só tem uma opção de HMG, que tá no Gualio, e todas as outras opções de longa distância vão ser Heavy Rocket Launcher ou Sniper Rifle. Então é um arm que tem que tomar cuidado na distância mesmo, é um arm de chegar perto, tem que lembrar disso.
Ouvindo vocês dois falando das distâncias e tudo, realmente dá para perceber que assim tem os Fire Teams, né, os Lynx, eles não são tão fortes quanto poderiam ser, mas também não vão importar tanto. Eu acho que o principal uso deles deve ser você ter um mais burst aí na defesa, né? Se a gente for pensar bem, todo mundo que é main laner ou que pode dar alguma defesa para os seus objetivos, normalmente você vai querer usar eles para frente. Então, para defender o objetivo do seu lado do campo vai ser meio chato. Vai ter que pensar um pouco nisso mesmo. Outra coisa que eu tava vendo em relação aos caras, a pouca armadura generalizada, né? No arm todo eles têm pouca armadura, mas não que isso importe tanto em Infinity, porque isso só encarece as tropas e não faz tanta diferença assim no final. Mas é uma coisa, uma característica, né, do arm também. Sei lá, eu acho ele bem definido, com uma cara bem única assim, com skills únicas, você, né, podendo roubar atributos, copiar atributos do adversário para botar nos seus personagens, nos seus, suas tropas. O jeito que os spawn embryos ficam no, na mesa, esse tipo de coisa, deixa o arm com um gosto que você não vai conseguir reproduzir em outros setoriais. É bacana, né? Acho que na verdade todo setorial devia ter isso. E vários aí não tem.
Paulo, você não percebeu que eu falei que, tirando algumas coisas que eu achei apelona, e realmente, esse arme, ele vai se dar muito bem, na real. Ele, mesmo ele tendo essa falta de longa distância, ele não parece que vai se importar tanto com isso. Eu acho que só mais, talvez, sei lá, como você não tem muita smoke, quando você querer andar muito pelo mapa, isso aí pode ser uma coisa a ser problemático. Você vai ter que usar os seus infiltrators aí, o Speculus, para abrir essa linha aí para você conseguir avançar. Fora isso, você pode ter uma dor de cabeça querendo avançar alguma coisa que esteja aí atrás.
Cara, eu acho que no final do dia é uma coisa assim de meio pedra, papel e tesoura, entendeu? Se você pegar um arm que gosta de stand and shoot, vamos lá, você pega um pão Oceania da vida aí, muito visor, muita coisa, vai dar um trabalhinho. Mas se você pega um arm que é mais de encarnar o meio de campo ali, de jogar no meio da mesa, tipo uns nômades, dependendo de umas builds de Haxlam, umas coisas assim, é onde eu acho que Chaz vai brilhar bastante, entendeu? E é claro que assim, como tem muitas peças de ataque fortes assim que já começam muito próximas, a chance de você fazer aquele ataque cirúrgico e levar uma peça de aro-chave para que vai te ganhar o jogo é muito muito grande assim. Então, assim, é uma fraqueza assim, a questão deles serem frágeis, mas é uma fraqueza que é contornável, uma fraqueza que você pode construir ao redor dela assim. Então, sim, o arm tá bem amarrado mesmo.
Agora reparando o que vocês falaram e relendo aqui o Jaet Cutthroats, o cara é um caçador de infiltrador, né? De camo. Tipo, ele é um cara que pode matar os especialistas inimigos, entrar em frenzy e sair correndo depois. Que normalmente você não vai ter infiltrador com visor multiespectral para barrar o ADD dele, mas ele tem ADD e tem visor. Submachine Gun e Shotgun, né? Basicamente, você vai tentar matar o. Caçar o seu inimigo antes dele cumprir o objetivo aí. Se você conseguir, né? Mas eu achei engraçado isso. Ele matar os caras depois entrar num frenzy doido e ir pra cima do que falta. Mas realmente, essa coisa de smoke que eu tô pensando aqui. Também não é uma desvantagem tão grande, né? Tô falando dos perfis que eu mais gostei. De novo, no Taiga de novo. Não faz diferença, né? Eles custam 5 pontos. Eu consegui mover eles juntos, se você quiser, com uma ordem coordenada. Tipo, não vai fazer tanta diferença os aros, né? Eles estão ali pra sair correndo e dar dodge mesmo. Mas acho que é isso. No fim das contas, o Shazvash não é um arme nem que não se defende bem. Ele ataca muito bem. Ele tem umas unidades frágeis. O que ele não defende bem é espaço. Eu acho. Ele não segura espaços bem. Como eu já falei, não segura objetivo, mas também não segura muito bem quadrante. Talvez não consiga proteger um HVT direito. Fora isso, acho que ninguém vai ter problema nenhum, né, no jogar com eles.
Talvez umas missões assim de apertar botão, eu acho que eles vão se dar muito bem por causa dos especialistas infiltrados aí que eles vão ter, com os especialistas com Forward Main Deployment também, bastante. Talvez eu acho que de dominar quadrante, eu tenho um pouco de mixed feelings sobre eles, porque eu acho que eles podem fazer isso muito bem. Que eles conseguem colocar o time inteiro quase pra frente. Mas ao mesmo tempo tem muitas unidades frágeis, né? E barato, e não, assim, não muito baratas, mas também não muito caras. Que se você pegar, sei lá, uns adversários com umas unidades bem mais caras, que já conseguem dominar bem os quadrantes, o Setorel pode se ferrar um pouco ali. Em talvez missões de mata-mata, eu acho que vai depender muito do que você pega pela frente, porque eu vejo que eles vão conseguir dar um Alpha Strike bem forte, mas eles também não vão conseguir segurar muito bem aí o avanço adversário, né? Então eu não acho que esteja muito apelão, não. Eu tô vendo aqui. Eu acho que tá bem legal, na real. E também trouxe muitos jogadores chás para de volta aí, né, pro jogo. Deu um puta gás aí na galera que eu achei que tava precisando mesmo, viu? Chás agora foi, ó, tem que dar parabéns aí pelo saber pelo por esse setorial. Tá bem divertido, não tá pelão. Tá uma coisa que vai ser bem legal de jogar com, assim, jogar com. E jogar contra, você vai ter que dar uma chorada às vezes.
Bom, a galera já falou bastante aí. Eu acho que da minha parte, porra, vocês já cobriram bastante coisa, mas coisas que eu acho que são pontuais que me chamaram bastante atenção. Realmente são os Cutthroats, a unidade bem legal mesmo, a unidade de caça em campo, né? De você poder soltá-la para cima do seu inimigo e fazer um barulho lá. A parte também de poder jogar a mina em qualquer lugar do mapa, eu achei foda. Esse meio campo forte com infiltration também. Cara, me parece muito um arme de CQB, né? Um arme que não quer lutar a longas distâncias. Ele quer lutar de perto, quer lutar ali, naquela zona de 24 polegadas que tem no meio da mesa. É ali que você vai estar fazendo seu jogo. E se você pensar, por exemplo, no Season 10, onde a gente tem consoles no meio da mesa, ou coisas que você tem que apertar, a 12 polegadas de cada deploy, né? Ou seja, 12 mais 12, 24, daí dá mais ou menos a linha, aquela linha inicial lá do deploy. É ali que o Army de Chaz vai estar jogando, né? Não é lá longe, trocando tiro, acho que foi o Paulo que falou isso. Não vai trocar tiro com o Varuna, não vai estar querendo trocar tiro com o Intruder. Ele vai estar perto, vai estar no teu pescoço. E eu acho que, não sei se foi o Galeno que comentou isso, mas aí também tem essa parada. Isso não é tão problemático, porque com os infiltrators deles, eles vão estar perto de você, né? Se perder o primeiro turno para um arme desse, vai ser complicado, cara. Engraçado, eu tava lendo as regras aqui, né? E aí depois ouvindo vocês, eu tava pensando num arme de Tiranides, assim. E acho que até tem uma galerinha que custa 8 pontos, se não me engano, que é meio need, né? Que vem correndo para cima. Eu não tô lembrado muito bem como é que é o nome da unidade. Deixa eu dar uma abrida aqui no meu Arm Builder para checar. São os Tiger Creatures, não é 8, é 5 e 6 pontos. Meio foda, né, cara? Então, assim, pô, tu precisa explodir aquele negócio, aquela antena que tá lá. Porra, tu bota os carinhos de 6 pontos, o maluco vem correndo para cima, descem a porrada, tem a chain coach pra tirar. Bem maneiro, bem maneiro. Quanto ao visual deles, eu não acho que são nem tanto parecidos quanto os vampiros do Blade, mas sim quanto aqueles vampiros do The Strain, aquele livro do Chuck Hogan com o Guilherme Del Toro. Acho que até teve uma série de TV bem maneira, que é com aquele maluquinho que... Pô, sei lá, esqueci o nome do cara. Mas do caralho essa série também, quem gosta de terror, vampiro, essas porras, vale a pena assistir. E aí, com esse bocão abrindo, né, a mandíbula abrindo pra baixo, fica bem irado, cara. Cara, eu não jogava há tanto tempo quanto vocês, né, tô jogando 2 anos e pouco, vai fazer 3 anos agora, então Chasvast tava meio em baixa. Aqui no Rio, no meu meta, ninguém tem, mas é engraçado, já tem uma galera que tá pilhada pra ter. Eu acho que vai ser um arme de controle de campo, né? Shell game forte ali, meio campo bem complicado. Eles meio que vão te herds, né? Vão te fazer andar pelos caminhos que eles querem que você ande. E aí com Minas e a galera camuflada, vai ser um outro tipo de jogo, né? Bem maneiro. Traz um flavor bacana, assim. Flavor alienígena pro Infinity. Eu, engraçado, eu vejo também a galera criticando muito o Fluff, mas o lore, né? Mas eu acho bacana essa parada, assim, dos caras estarem infiltrados nas sociedades, nas corporações, e estarem aparecendo agora para tocar o zaralho, sabe? Eu não li ainda o livro novo, Daedalus Falls, não sei se foram eles os responsáveis por destruir o portal. Mas eu achei um arme bacana, cara. Eu não planejo jogar com, até porque montei Varuna esse ano para jogar o resto da season de Varuna, né? Tava jogando o início da season de americano. Mas eu espero muito que... Tô torcendo para que a galera aqui da loja, né? Do pessoal com quem eu tô jogando, alguém adote Chasvast aí. A gente está fazendo uma liga, né? Estão 10 jogadores na liga, a gente vai fazer todo mundo contra todo mundo, 9 rodadas. Não vai dar tempo de neguinho botar Chasvast, mas terminando, tomara que para os próximos ITS a gente tenha gente aí de vampirão, de body snatchers jogando na liga, porque eu achei do caralho, achei bem maneiro.
Cara, eles parecem um Gene Stealer Cult, na verdade, velho. Muita infiltração, um cara aparecendo no meio da mesa, umas unidades fortes de corpo a corpo, vão encher o saco. Eles querem lutar perto, como você falou, mas eles querem surpreender e, ao mesmo tempo, entre aspas, lutar sujo, né? Não vai ser uma trocação de porrada franca que nem um setorial japonês, né? Os caras, assim, eles vão pra garganta pra matar mesmo e pular pro próximo.
É exatamente isso aí que você falou, cara. É como se fosse um arme um arme de infiltração, né? Aquele arme obscuro de pessoas que estão do seu lado. Você tá achando que você é amigo, mas de repente o cara se revela um doppelganger lá, um cara do mal. Porra, é muito maneiro, cara. Eu acho que eles mandaram muito bem nisso aí, nesse conceito. E se reflete bem na mesa, né? Bom, vamos ver com a galera usando aí como é que vai ser o sucesso disso. E uma coisa também que o Galeno falou algumas vezes, não tá desequilibrado, porque você não tem armor muito alto, você não tem vários wounds, né? Apesar de você ser meio suarmado, assim, com várias pessoas vindo para cima de você. Pô, acertou o tiro, mata, os ballistic skills não são tão altos. O physique pro Dodge é o physique de média, né? 12, 13. Então, é maneiro, mas não é overpowered. Eu acho que vai ser um jogo muito bacana jogar com essa galera e jogar contra essa galera.
Oh, coitado dos Umbreys, já perderam o posto de vampiro de Combined Army. Mas mudando também um pouquinho de assunto, cara, a gente tá falando muito desse fraco jogo de distância aí que eles têm, mas não dá pra esquecer que eles têm dois. Eles têm AVA2, eu acho que no Q-Drone, que é o drone de Total Reaction aí de Combined Army, que é um puta drone, é o melhor drone do jogo de Total Reaction com mimetismo aí. Então, também assim, eles têm uma. Eles são poucas as unidades que têm realmente esse long range, mas elas vão servir. Então, não dá pra também falar, ó, eles vão ser uma bosta em long range. Eles não são os melhores, mas não tão muito ruins, não. Eu acho que tá bem legal essas poucas unidades aí de longa distância, mas é uma coisa que a gente vai ver mais pra frente mesmo. Como é que vai dar esse jogo deles. E eu, como jogador de Onix aqui, pensando em expandir pra Vanilla, tô bem feliz aí também com esses chavassos. Eu achei bem legal os previews, né, que eles soltaram das futuras sculpts aí novas. Tô bem interessado eu também. Eu provavelmente não vou jogar, mas eu quero ver muito esse arma aí na mesa.
Cara, só para fechar aqui, que a gente levantou de novo essa parada dos chás parecerem vampiros, tem que lembrar que eles têm a skill Protean, né? Então eles realmente são vampiros. E, cara, eu achei isso fantástico, assim. Eu não sou muito fã de vampiro em geral, assim, de vampiro todo ao redor, não. Mas eu achei essa ideia de vampiros aliens no Infinity do caralho, velho. Assim, curti pra porra. É um arma que eu gostei muito mesmo, achei que ficou muito louco.
Show de bola, galera. Realmente vai ser muito maneiro ver isso aí na mesa. Tomara que em Sampa, no Rio, Brasília, Nordeste, Maranhão, onde mais tem Infinity aqui no Brasil, no Sul. Tomara que a galera curta, a gente tenha pelo menos um jogador aí de chás nesses lugares e que seja uma nova era para os vampirões espaciais aí. Bom, então beleza. Esse aí foi o que a gente tinha para falar de chás. Nosso próximo assunto fica sendo algo que o Galeno está muito pilhado de falar. Hama Task Force.